Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário BP de Comunicação, direto do Home Studio, no Rio de Janeiro, linkada aos estúdios João de Deus, na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales e comentários de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho.
Cá estamos nós aqui outra vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais do que nunca, né? Em tempos de Olimpíada do outro lado do mundo em Tóquio. É isso aí. Um salve para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Eu sou o João Jales e estamos aqui em radio.diariopb.com.br, também no aplicativo da Rádio Diário PB, com mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpite e aposta. Somos também retransmitidos nas ondas dos nossos parceiros de mídia livre espalhados pelo Brasil, né? Além dos agregadores de podcast da sua preferência, estamos sempre por lá, pode procurar a gente. A gente está lá no RádioTube, no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast e no Amazon Music. Aqui comigo eu conto com os comentários deles, eles pesadíssimos aí, essa bancada que sempre traz aí muitas notas pertinentes aí. Vamos começar por ele, o nosso querido enciclopédia do fute, o homem por trás dos fatos e dados da história da bola, meu querido Diogo Coelho. Seja bem-vindo ao Rifando a Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite, Diogão.
Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar de volta, né? De volta aí com esse espírito olímpico aí, dando a volta ao mundo lá do Japão e alegrando aqui o povo brasileiro com surf, skate, natação, né? Esse mês aí que teve grandes reviravoltas aí pelo mundo, né? Enquanto eu estive fora, o Messi foi campeão pela Argentina pela primeira vez, o Brasil perdeu a Copa América aqui no Brasil também pela primeira vez, a Inglaterra chegando na final, o Boca Juniors sendo prejudicado pela arbitragem aqui na Libertadores, né, quem diria, e por aqui o Renato Gaúcho, né, que assumiu o Flamengo e parece que está transformando a água da Gávea em vinho, hein, Jales?
É, cara, a água da águia... Da Gávea tá virando vinho, né? É um trocadalho do carilho, nossa senhora. É isso aí, né? Tá fazendo um milagre, né? Tá tirando leite de pedra lá no Flamengo, nosso Renato Gaúcho. Os praieiros chegaram e chegaram com moral no Flamengo, tá dando tudo muito certo. Quem também tá dando muito certo por lá é o no Rio de Janeiro, é o Lisca doido no comando do Vasco. E aí, esse destaque lindo e maravilhoso eu deixo para que ele, o meu querido Boy dos Bets, o nosso protótipo de contraventor, o homem da bola de cristal, dos palpites dourados, Emanuel Reis, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite. E esse Lisca no Vascão, hein? Tá bonito, hein, Manoca?
Fala, galera. Fala, João Jales, Diogo, Coelho, Serjão aí no estúdio, galera que nos acompanha. Pois é, né? Lisca tá lançando aí a loucura no Vasco. E tem dado certo, a gente vai falar disso aí nos highlights. A gente vai falar também do Botafogo da Paraíba virando o Bayern de Munique do Nordeste, né? Não sabe mais o que é perder. E é isso mesmo, o programa tá massa aí, a gente tá no espírito olímpico. Tem um quadro novo aí também, né? Que a gente vai falar aí que a canoa virou pro Medina. Mas, mas isso aí é no próximo bloco.
Segura aí, né? Hoje a gente tem aquele almanaque olímpico, né? Preparamos aí um almanaque Olimpíadas para você que está acompanhando os outros esportes para além do futebol, logicamente, estamos aí junto. Não é só a bolinha do futebol que está rolando, outras bolas também, outros esportes, outras modalidades. Temos várias coisas para comentar aí no segundo bloco. E também conto aqui comigo com o meu querido Soundman, ele, Sérgio Ricardo, né? Que sempre manda aqui os nossos efeitos e defeitos especiais especiais. É isso aí, galerinha. Lindo e maravilhoso. E o nosso aniversariante da semana, Matheus de Júlio, mandar um salve para ele, né? Que não tá hoje na bancada por aqui, mas tá sempre aí por aí, nas redondezas, nos nossos bastidores,
viu, aqui, cara? Off,
falando de tudo. Fala, Manoca.
Salve, Matheus. É isso.
É, salve, Matheus. Aniversariante, parabéns para você, meu brodinho. Agora vamos chegando daquele bloco, né, com os destaques da semana, vamos de highlights. Solta a vinhetinha, Serjão.
Highlights.
É, pessoal, e vamos começar esse highlights aí falando das atuações do futebol brasileiro nos Jogos Olímpicos, né? Ouvir aí um pouco dos comentários de como anda o time feminino, masculino em Tóquio ali, bem rápido, até porque a gente vai falar muito mais de Olimpíadas no segundo bloco. Temos também Brasileirão de fim de semana, né, o destaque aí de Lisca, que meteu 4-1 na Série B lá em cima do Guarani, com o Vascão, e Renato Gaúcho, que meteu um 5-1 em cima do São Paulo. Impressionante, hein, galera? Fora isso, o Palmeiras segue líder na Série A, enquanto o Náutico está desfilando no comando, na liderança da Série B. Temos também Copa do Brasil, né, com surpresas nas oitavas de final, desta que é a mais democrática competição do futebol nacional. E como andam os clubes paraibanos na Série C e D do Brasileirão? Manoca já falou aí que o Belo tá com cara de Bayern do Nordeste. Vamos saber mais aí. E aí? Vamos começar pelo quê, galera? Diogão, o que é que você tem para falar aí dessas Olimpíadas? O que é que você tá achando dessa seleção masculina, feminina? Conta pra gente aí nesse começo de giro. Dá o pontapé inicial.
Tô gostando. Primeiro, parabéns, Matheus, né? Matheus Júlio, que tá aniversariando essa semana. Meus parabéns para ele. Espero que semana que vem esteja de volta conosco. E tô com esperança de ouro aí com as seleções olímpicas, né? Seleção feminina começou muito bem, goleando a China. Aí teve um jogo difícil ali com a Holanda, né? E provavelmente deve pegar a Holanda, assim. Agora se classificou para as quartas de final, né? Vai disputar as quartas contra o Canadá. E se passar do Canadá, pega a Holanda ou os Estados Unidos na semi. E eu acredito que a Holanda deve passar os Estados Unidos, que não vem muito bem. Mas a esperança é de ouro aí, a Marta vem jogando muito bem, Ludmilla também tem entrado bem no time, e nossa eterna formiga lá no meio de campo, né, merece esse ouro aí pra ela, acho que dessa vez vem. E confiando aí confiança na nossa goleira também, né, se não dá força pra ela, e vai defender tudo aí no gol. E pelo masculino, Richarlison, né, já artilheiro da competição, com 5 gols, nos classificamos aí nessa quarta-feira, vamos pegar agora o Egito nas quartas de final, e se passar, pega a Coreia do Sul, o México nas semi. Também não é um caminho muito difícil aí para o Brasil, temos time para ser campeão também, ser bicampeão olímpico aí com a seleção masculina também.
Olha, não sei não, é Manoel Reis.
É isso. O
que é que você acha, Manoca, desse time aí? O 3-3 lá com a Holanda, da seleção feminina, o time masculino aí tomou o gol da Arábia Saudita e foi meio estranho aí. Faz um contraponto aí, que eu sei que você tem suas críticas.
Então, eu vou começar aqui metendo uma fofoca de gandula no meio desse bloco. Aí, esse 3-3 rendeu duras críticas à goleira Bárbara, né? Por uma repórter aí que eu não lembro nem o nome, mas falou aí uma besteira. E aí, Bárbara foi a forra aí e acabou se excedendo, né? Quem quiser saber dessa história, pesquisa aí o que a goleira Bárbara falou para essa repórter e a criticou. Criticou de maneira gordofóbica, né? Inclusive. Mas é isso, eu acho que o Brasil tá se encaminhando, sim, bem, para uma final aí. Eu não vejo com esses olhos que as pessoas veem aí. Eu vi mal o empate com a Zâmbia, não foi empate, o 1-0, eu não acompanhei bem. Mas.
Sim.
Porque foi 0-0, foi isso?
Não, foi 1-0, foi com o time.
Pois é.
Reserva, né? Ela poupou algumas jogadoras. Acho que foi o.
Mas a Zâmbia não tem uma cultura futebolística, né?
É a Zâmbia, então, né, galera?
Então sim, a gente tem que observar isso.
É, a Zâmbia assim, tomou de 10. tomou de 10-3 da Holanda, né? E a Holanda ganhou de 8-2 da China. Mas a Zâmbia tem a artilheira da competição, né? Com 6 gols.
Fez um 4-4 lá, né? Com a China. Mas aí a gente tem a seleção masculina também, que não convenceu, né? Primeira vitória aí, deixou escapar muitas oportunidades. No segundo jogo, um empate aí, né? Com a Costa do Marfim, uma coisa inesperada, pelo menos da parte de quem acompanha. E agora ganhando apenas de 3-1 da Arábia Saudita, a pior seleção dessas Olimpíadas aí. Então é bom abrir o olho, né? Eu queria falar também, pronto, das goleadas aí, do renatismo, né? Porta-lupismo, gauchismo.
Olha, vamos passar pro Brasileirão, então. Vamos de Brasileirão, porque tá, é isso aí, né? Lisca no Vasco lá na Série B e Renato Gaúcho lá na Série A mostraram aí, se impuseram aí nesses primeiros jogos aí, esse novo comando, essa nova face desses dois gigantes do futebol carioca tão bonitos. Mas o Palmeiras segue líder na Série A, né? Enquanto o Náutico tá desfilando na Série B, galera. Fala, Manoca.
Eu vou falar do Fortaleza. Vou fazer.
É bom falar do Fortaleza. É bom falar do Fortaleza.
Porque em terceiro lugar. Ninguém fala do Fortaleza, exatamente. O Fortaleza vem deslanchando aí com esse técnico, né? É um time que perde poucas vezes. Quando perde, é baseado em um ou outro erro técnico, não é nada gritante. E a mídia não tá dando a devida atenção, né? Só fala de Atlético Mineiro, São Paulo, Flamengo, Palmeiras.
Hashtag eu tô voivodizado. Voivoda é o
e
cara.
E sobre as goleadas aí, sobre a goleada de Renato, né? As goleadas, né? Renato já entrou com a goleada. Enfim, Renato ainda não ganhou sem ser por goleada, né? Por vários gols.
Só o primeiro contra a Defesa e Justiça que
pronto, foi apertado. 1-0. Mas é isso, o Renato tá fazendo um trabalho espetacular. E Lisca, meu amigo, Lisca tá botando cano pra jogar, tá botando o time do Vasco na raça aí, pra ver se não conquista a Série A de novo, né? O acesso à Série A. Se a gente for falar de Cruzeiro e Botafogo, né? Cruzeiro tá vivendo um mau momento aí, Moza. Só ele pode se demitir, né, do clube. O clube não pode demitir ele mais. Então ele não demonstrou ainda interesse em se demitir.
Tá recebendo ainda, tá em dia? Será que tá em dia?
Tá. Rapaz, então, Luxemburgo falou aí numa entrevista que o principal motivo dele não assumir o Cruzeiro foi o salário não ser garantido em dia.
Moza tá segurando a onda ali também.
Tá segurando a peteca ali, não deixando cair. E aí eu já vou passar aqui pro Bayern do Nordeste, certo? Para acabar meus comentários sobre os highlights aqui, com o nosso Bayern do Nordeste. O Vasco também vem de vitórias, né? Aí na Série B, de empate pelo menos, né? Foi 2-2.
Segura esse estadual aí que eu quero saber de Diogo. O que é que ele acha do Fortaleza aí, do Vojvoda também. Porque é bom a gente ouvir um carioca comentar de um time nordestino que tá chegando aí com propriedade. É um terceiro lugar muito, muito bom de se ver, não é, Diogo?
Com certeza, o Fortaleza vem muito bem, né? Vem muito bem aí com o Vojvoda, acertou o time, o Ederson no meio também vem jogando muito bem. Pikachu, né? Quem diria, Pikachu é a estrela do time.
Evoluiu, cara. Ele agora devia se chamar Raichu ali no Fortaleza.
Ah, coitado, eu fico pensando o que ele fazia lá no Vasco que não jogava dessa maneira, né? Eu acho que prendiam ele muito atrás, prendiam ele muito na lateral ali, não deixava ele ir pro meio de campo, ataque, fazer o que ele sabe de melhor, né? Mas é isso, e aí o Fortaleza tá muito bem aí, vem de 4 vitórias já seguidas, né? Ganhou do Red Bull, que tava bem, agora tá começando a cair, o seu Red Bull já não é mais o mesmo.
É verdade.
O cavalo paraguaio.
Não, tá faltando asas.
Seu Red Bull virou Bragantino de novo. Mas e é isso. E o Palmeiras e Galo vem embalado, né? O Palmeiras aí com 9 vitórias seguidas, contando com as da Libertadores. E o Galo nos últimos 8 jogos tem 7 vitórias e um empate, né? Um empate com o Boca Juniors também pela Libertadores. Então, Palmeiras e Galo já vem confirmando aí o favoritismo, né? Pra disputa do título lá no final do campeonato. E o Mengão tá chegando, né? O Mengão Malvadão voltou com o Renato. 4 jogos, 15 gols marcados, só apenas 2 sofridos. E se não trouxe ainda a tática como o Flamengo tinha em 2019, já trouxe a alegria de volta, né? Trouxe a alegria, já mostrou Bruno Henrique, o nome, né? Bruno Henrique. Inspiração. A inspiração voltou lá.
Nossa senhora. Por falar em inspiração, eu queria saber da... Vamos partir agora para a Série C. Como anda inspirado esse belo aí, Emanuel Reis? Você tá doido para falar do Botafogo da Paraíba, que tá fazendo bonito na terceira divisão. Fala, meu querido, o que é que rolou aí com o Belo?
Então, o Belo vive uma fase interessante, né? Nos últimos 3 jogos aí ele fez o que todo clube que quer subir faz da Série C para B. Ou seja, ganha em casa e empata fora. 4-1 no Almeidão contra o Manaus. 0-0 contra a Jacuipense lá em Jacuípe. 1-0 agora, a última partida no sábado aí contra o Santa Cruz. O Santinha aí perdendo pro Botafogo da Paraíba, quem diria, né? E agora...
Correndo o risco de cair pra Série D, o Santinha tá, hein?
Isso. E agora o Botafogo vai até o Ceará para enfrentar o Ferroviário, né? E aí, dependendo dessa partida, pode se colocar, pode se manter, né? Fazer a manutenção no primeiro lugar do grupo aí. Se encontra no primeiro lugar do grupo com 15 pontos, justamente à frente do Ferroviário pelo número de saldo de gol, pois os dois times empatam com números de vitórias, empates e derrotas. E aí, pelo número de gol pró, né? Gol pró, que foi 10 do Botafogo e 5. Saldo de gol no final das contas. E aí, para manter isso aí, o Botafogo vai ter que empatar ou então ganhar. Não vou falar do Campinense. Vou falar do Souza agora. Fala. E você fala do Campinense e do 13. Então, o Souza também vem de um momento que... Também não, né? Vem de um momento que não agrada. Depois daquele 7-0, o Souza começou a decadência. E aí o América de Natal venceu 4-1 lá naquele sábado, e agora, nesse último sábado, foi 2-0 lá no estádio. É Marizão o nome,
é? Marizão é o estádio do Souza lá. É isso aí, é a casa do dinossauro.
O Souza tomou dois. E aí, tá difícil pro Souza, mas não tá impossível. Vou deixar isso claro. O Souza tá em 5º lugar. Com 11 pontos, empatando com o Atlético do Ceará e com o seu Campinense, o América de Natal com 14 e o ABC com 18 aí. Eu deixo você para falar dos times de Campina Grande, né? Porque você entende mais.
Deixa comigo então, como é que andam os times, os clubes da Rainha da Borborema neste Brasileirão Série D, nessa quarta divisão? Cara, aconteceu o seguinte: o 13, ele começou a dar uma melhorada aí, né? Ele deu sinais de vida, porque tinha jogado aí 6 rodadas, tinha empatado 5 jogos e perdido 1, tava lá na zona do rebaixamento, aí resolveu ali aparecer, deu um vislumbre aí, deu um fôlego na equipe do Galo da Borborema e venceu os últimos 2 jogos, né? Então, assim, o 13 deu uma reviravolta na tabela, meteu 4-0 lá no Calcaia, como a gente tinha falado na rodada anterior, que ele se manteve lá, subiu para o 6º lugar, e agora meteu 3-1 jogando no Amigão, no mesmo Calcaia. Então, aí você já vê como o 13 já deu uma melhorada no rendimento dele, o que não acontece com o Campinense, que vem justamente aí, a minha raposa, vem de 2 derrotas seguidas, perdeu para o ABC, lá no Amigão, no último jogo, como a gente relatou, e depois voltou a perder para o ABC lá no Frasqueirão por 2-0. Então a situação ficou complicada aí. E a classificação do grupo A3, né, que é o grupo que estão aí os clubes paraibanos na Série D, a gente tem o ABC de Natal na liderança com 18 pontos, o América de Natal no segundo lugar com 14 pontos, e o Atlético Cearense com 11, e aí é o terceiro lugar. Em quarto, a gente tem Campinense também com 11, Souza também com 11, e o 13 também com 11, todos empatados aí, quarto, quinto e sexto colocados na tabela, só diferenciados pelo saldo de gols, onde o Campinense leva vantagem, né? Então é bem complicada aí a situação dos clubes paraibanos, mas estão ainda no páreo aí, na luta pelo segundo lugar, O ABC, eu acredito que já está classificado para a próxima fase aí da Série D, mas ainda tem esse segundo lugar aí no grupo, que pode ser disputado por uma das equipes paraibanas. Eu vou torcendo pela Raposa, vocês sabem, mas o que passar é bom para o futebol paraibano. Dito isso, acredito aí que nós terminamos de tudo. Diogo, tem mais alguma coisa para mandar para nós?
É só para falar um pouco da Série B, que passamos rápido, né? O Náutico vai lá na frente disputando, e quem tá ali na zona da degola, né, que pode cair para C, enquanto esse você falou que pode subir, quem pode cair no momento tá a Ponte, o Londrina, Cruzeiro e Confiança, nos quatro últimos.
Nossa,
mas a Série senhora. B tá... A Série B tá muito disputada, né? Porque se você pegar entre o terceiro e o décimo colocado, o Vasco ali começando a evoluir, né? Com o Lisca, começou muito bem o Lisca, aliás. Mas entre o terceiro e o décimo colocado, o CRB e o Sampaio Correia, o terceiro e o décimo, são apenas 4 pontos de diferença.
Nossa, enquanto... todo mundo embolado, né?
Exatamente. E do Cruzeiro pro Botafogo, o Cruzeiro tá em 19º e o Botafogo tá em 12º. Também são 8 posições, e também são apenas 4 pontos de diferença. Então, tá tudo muito embolado a Série B, o Cruzeiro ali com 12 pontos e o terceiro colocado tá com 21. Então, muita coisa pode acontecer, a Série B promete, viu?
Não, em duas rodadas pode mudar completamente, né? Pode mudar completamente a tabela em duas rodadas, né? É surreal essa Série B. Mas, enfim, finalizando esse papo de Brasileirão, vamos falar de Copa do Brasil? Vamos falar de Copa do Brasil, porque já rolou a primeira perna, já rolou o jogo de ida aí de algumas equipes, os primeiros confrontos aconteceram e teve surpresa aí, né? Galera, ele está de volta e é o ganhador do troféu que ele mesmo batizou. Para mim é incontestável aí, Paulo Baier é o vencedor do troféu Paulo Baier desse nosso mês de julho, porque ele está levando o Criciúma à frente, está fazendo bonito na Copa do Brasil. Meteu 2-1 no Fusão, cara, jogando lá no Heriberto Rios. Brincadeira isso aí, hein? O que é que vocês têm para comentar mais de Copa do Brasil, galera? Emanuel Reis.
Pois é, nó tático, né? Deu nó tático aí no Fluminense, de Roger Machado, Roger Guedes. Nem sei o nome. Machado. Roger Guedes é o jogador. E aí, esse 2-1 aí saiu barato, porque foi um pênalti altamente contestável, né? Eu acho que Diogo quer falar sobre isso também. Sobre a idoneidade desse pênalti e da marcação desse pênalti. Quer falar alguma coisa, Diogo?
Tudo! É isso só.
Pois é. E aí inventaram esse pênalti pro Fluminense e conseguiu fazer o golzinho. Mas era para Paulo Baier levar essa aí na mão toda, viu? E hoje
acho.
É o troféu excepcional Paulo Baier, que ele ganha, né? Paulo Baier tá ganhando o troféu Paulo Baier aqui no programa que fala bem de Paulo Baier.
É isso aí, Paulo Baier ganhando o troféu Paulo Baier no programa que tem um quadro sobre o Paulo Baier e que exalta toda a habilidade de Paulo Baier. Este é o Rifando a Bola, o programa que junta tudo o que o povo gosta, resenha, futebol, palpite e aposta. A gente vai finalizando este primeiro bloco. Oi, fala Diogão, fala.
Só para finalizar da Copa do Brasil, né, enquanto o Paulo Baier vem demonstrando aí sua qualidade como treinador, né? Depois de ser grande jogador e influenciar dentro de campo, agora mostra que fora de campo também trabalha muito bem. E falar também do Ramonismo, né? Que começou tão bem ano passado com o Vasco, parecia que ia começar bem agora com Vitória também. Aí já tá caindo de novo. Tomou um 3-0 do Grêmio. Grêmio que vai voltando a jogar bola com o Luiz Felipe Scolari.
Nossa, é verdade. A gente quase deixou escapar aqui. O Felipão conseguiu uma vitória importante aí em cima do Vitória, né? Era necessário aí que o Grêmio conseguisse aí esse resultado. Vamos e convenhamos aí, o tricolor gaúcho anda mal das pernas, não tá passando bem na Série A, correndo aí risco de rebaixamento. Então foi importantíssimo aí para essa reabilitação do Imortal, né? Dito isso, alguma coisa mais, galera? Manuel? Diogo?
É o próximo bloco.
É isso aí, então. Vamos puxando aqui o intervalo, a gente vai tomar uma aguinha. Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí que a gente volta. Já, já.